Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde ou muito boa noite, se já nos estiver a seguir depois das 0 horas de segunda-feira. Está a começar mais uma edição deste Espaço de Análise da Atualidade com o professor universitário Luís Aguiar Conraria, com o empresário Nuno Botelho e também com o regresso do professor Manuel Carvalho da Silva, aqui no Vértice Intercalar Semanal, deste espaço que é ainda partilhado com José da Silva Peneda. E é este o domingo em que os franceses estão a escolher o seu próximo presidente. Emmanuel Macron é o super favorito. O debate da última quarta-feira, o debate televisivo, estava a ser visto como decisivo para perceber se a senhora Le Pen se conseguia aproximar de Macron nas sondagens, mas o resultado do debate deixou de alimentar a hipótese de uma surpresa este domingo. É verdade que resultados inesperados surgiram no Brexit e também, como não, na eleição de Donald Trump, mas Nuno Botelho, boa tarde. Se logo surgir outro cenário que não a vitória de Macron, a surpresa será estratosférica.
Sim, eu não chamaria estratosférica. Antes de mais, boa tarde a todos. Eu não chamaria estratosférica, mas ficaria muito surpreendido se Macron não ganhasse. Porque, de facto, eu acho que ele esteve muito bem.
Ficaria
muito
tão bem surpreendido como ficou com o Brexit e com Trump, ou não?
Ficaria muito mais surpreendido, porque, de facto, quando foi do Brexit, eu, na altura, tive até a oportunidade de estar aqui a comentar na semana anterior, nesse fim de semana, e disse que via com grande possibilidade o Brexit ganhar, digamos assim, porque tudo o que era imigração e Calais estar do outro lado era o maior outdoor ao Brexit. Eu, na altura, tive a oportunidade de dizer isso aqui neste programa.
Há quase um ano atrás.
Tive a oportunidade de dizer isso na altura. E continuo, neste caso, o que digo é que, de facto, Macron, na minha ótica, esteve francamente bem no debate. Acho que Macron, a meu ver, ganhou as eleições no último debate. Ao contrário do que se possa, eventualmente, numa primeira análise dizer, ele não piscou o olho a nenhum dos eleitorados que o apoiava. Ele fez um trabalho, no fundo, repisou e sublinhou aquilo que eram as suas teorias e as suas ideias da primeira volta. E, ao ganhar, como eu penso que vai fazê-lo, irá fazê-lo de forma independente, livre e não ficando nas mãos de nenhum eleitorado. Nenhum eleitorado dos outros candidatos. Tanto mais que eu acho que toda a gente, e na quinta-feira, penso eu, Obama também veio dar apoio, ou seja, há toda uma comunidade internacional,
foi na última quinta-feira,
exatamente, que veio dar apoio, e portanto há toda uma onda de apoio a Macron que eu acho que vai levar a que ele de facto consiga. E é isso que esperamos, é isso que eu espero, é isso que eu pretendo, é isso que acho que vai ser bom para a Europa. É isso que vai. Ele, no fundo, não cedeu ao populismo, não entrou no debate do populismo pelo populismo, porque ele ia perder, porque debater com populistas tem essa grande dificuldade, é que eles ganham sempre, porque eles conseguem ser sempre mais populistas do que os outros que não são. E, portanto, ele não cedendo à tentação de dizer aquilo que se esperava dele numa primeira análise, ele ganhou pontos e acho que se assumiu para ser, de facto, o presidente de França, sendo que, no meu entender, ele vai ter a sorte, tal como foi falado a semana passada, e só para concluir, passando já a palavra aos meus colegas, ele vai ter a possibilidade, havendo eleições na Alemanha, ganhe quem ganhar, e eu estou convencido que ganhará a senhora Merkel, mas ganhe quem ganhar, a Alemanha já percebeu que vai ter que mudar e que flexibilizar um bocado as políticas aqui na Europa. E desse ponto de vista, Macron, no meu entender, vai ser o grande beneficiado disso. Vai ser o grande beneficiado disso e vai ter uma capacidade negocial junto da Alemanha que não estou a ver mais ninguém neste momento com capacidade para o fazer na Europa, e ele tem essa possibilidade. Se o conseguirá ou não, vamos ver, estaremos cá para comentar.
Esse é um ponto muito importante no debate que vamos ter a seguir e vamos seguramente desenvolvê-lo. A professora Manuel Carvalho da Silva. Nicolas Vincour, do site politico.com, escrevia esta semana que para vencer hoje Marine Le Pen precisava de uma tempestade política quase perfeita. Enfim, uma tempestade política que, à hora a que fazemos este registro, não está minimamente no horizonte. Concorda?
Sim, concordo. Eu acho que, por aquilo que se sabe das diversas informações e a acreditar nos sentidos das sondagens da primeira volta que acertaram, digamos, no quadro global, nós teremos o Macron acima dos 60% e a Marine Le Pen abaixo dos 40%. Estou convencido que ultrapassará bastante os 30%. Isso é significativo quando comparado com o outro momento em que o seu pai foi candidato e foi à segunda volta, mas apenas obteve 17,8% dos votos. Portanto, é um salto muito grande do partido da senhora Le Pen, com tudo o que de preocupação isso significa.
Acredita que possa ficar consistentemente acima dos 40%?
Não. Não, pelos dados até agora não acredito, será uma surpresa, mas se isso acontecer, é uma surpresa que apenas agrava as preocupações que tem e que certamente são partilhadas com muita gente.
Claro,
eu direi é que...
Mas desse ponto de vista, Carlos Silva, desculpe interrompê-lo, mas desse ponto de vista não acha que as eleições na Alemanha e a capacidade que pode haver a devir daí, no meu entender e nesta lógica que eu estava a defender, de alguma flexibilização maior, no futuro os alemães perceberem que de outra forma estão a dar campo aberto a populismos, à extrema-direita, a fenómenos como este em França, de outra maneira não poderão, digamos assim, ajudar a matar, passo a expressão naturalmente, este tipo de movimentos e este tipo de ideias que nenhum de nós advoga?
Eu confesso que, sinceramente, mas digo com profunda
estamos a falar.
Eu prefiro mudanças... Mesmo que mudanças difíceis, a situações de ruptura. É bom quando se consegue fazer mudanças antes de rupturas que provoquem instabilidades maiores. Mas eu não comungo de uma certa análise de posições dominantes nas forças que até agora têm conduzido a União Europeia, que continuam a dizer não, isto agora é que vai ser, porque nós já vivemos de um longo período em que se criam esperanças umas atrás das outras, sempre com boa vontade de uma grande parte daqueles que as afirmam, sem dúvida, não põem em causa a boa vontade e o desejo de encontrar caminhos que tenham mais justiça, que tenham mais solidariedade, que tenham mais igualdade, mas isso não tem sido possível e não há até agora nenhum indicador de que vai haver mudanças estruturais nas políticas, nos conteúdos concretos do ponto de vista social, do ponto de vista económico, da abordagem dos grandes problemas, desde os processos migratórios a outros e desde...
Mas então, Manuel Carvalho da Silva, do seu ponto de vista, o que é que a eleição de Macron vai significar para a Europa?
Olha, significa à luz desta...
Será a última esperança para uma espécie de reforma liberal a partir de dentro, renovar, enfim, o motor franco-alemão e com o que isso pode significar para os países do Sul? Não sei se era um bocado nesse sentido a interpelação de Nuno Botelho.
Sim, eu estava a comentar a interpretação do Nuno Botelho exatamente por isto, porque acho que é uma boa... Há essa esperança em muita gente, sim senhor... Mas não existem os indicadores suficientes, e muito menos no programa do Sr. Macron, que nos possa conduzir a um mínimo de segurança de que isso vai acontecer. Macron, desta vez, à luz destas análises, desta vez Macron ainda é tampão para a ascensão da Sra. Le Pen, o que seria, e isso tem o seu significado, que não é pequeno. Mas, se não houver mudanças mais significativas, designadamente em relação ao conceito e aos conteúdos que ele apresenta de reformas, o que ele pode é transformar-se de tampão em trampolim para um reforço da extrema-direita em França. E atenção, porque quando falo de reforço, não falo apenas na hipótese de daqui a 5 anos a Sra. Le Pen ainda ter uma votação maior ou até ser eleita. Não. É que também há legislativas e há resposta à política concreta e, portanto, é preciso...
Vamos então com esse último ponto que referiu a Manuel Carvalho da Silva, vamos colocar o Luís Aguiar Conraria no centro do debate. E se a senhora Le Pen, Luís, tiver mais de 40% dos votos, a Alemanha deve ou não esse apoio tácito a Macron, sob pena, como referia Manuel Carvalho da Silva e Nuno Botelho, de em 2022 surgir um sério risco de vitória da senhora Le Pen ou da Frente Nacional, ou seja, sem a França, a Alemanha ver-se-ia ou não irremediavelmente sozinha nesta Europa?
Sim, a Europa sem Inglaterra ainda poderá sobreviver, veremos como é que sobrevive, mas ainda poderá sobreviver, sem a França deixa de fazer sentido, não é? Portanto, o eixo da Europa, a força motora da Europa, digamos, tem dois motores, a França e a Alemanha. Mas, de qualquer forma, em relação a esse risco, e é isto que Carvalho da Silva estava a dizer, de para já Macron ainda serve de tampão aos avanços de Le Pen, da extrema-direita, eu aqui gostaria também de realçar os perigos daquilo que nós vimos no discurso à esquerda. Portanto, ao contrário daquilo que há 15 dias aqui o Carvalho da Silva referiu, de que Mélenchon era uma pessoa do centro, não disse do centro, mas uma pessoa perfeitamente institucional e normal, social-democrata e por aí fora, e nós vemos-lo a não tomar uma posição entre Macron e Le Pen. Mas, quer dizer, nós estamos numa discussão em que, aliás, houve um artigo de Francisco Louçã esta semana que passou também muito sugestivo, não sei se foi esta semana, se foi na anterior, mas foi há uns dias, muito sugestivo sobre isto, em que ele dizia que ele desafiava Macron a explicar porque é que as pessoas não deviam votar na Le Pen, que era xenófoba e neofascista.
Não é preciso dizer mais nada.
Quer dizer, o Macron foi um ministro da economia do Partido Socialista. Caramba, ele pode ter vindo dos bancos, pode ter vindo de muito lado. Mas caramba, também a Igreja Católica foi erigida sobre São Paulo, que era um cafajeste antes da sua conversão, não é? Até mudou de nome e tudo. Quer dizer, é ministro de um Partido Socialista, entre um ex-ministro de um Partido Socialista e uma neofascista xenófoba.
Exatamente.
Não sabem quem votar. Então é que
ficam na dúvida.
Ficam na dúvida. Isto é uma coisa absurda.
Não,
e de facto... Não, não estou a falar de si.
Não é o Carvalho da Silva.
Carvalho da Silva, não estou a falar de si. Não estou a falar de si, estou a falar de Mélenchon.
Mélenchon dizia que não lhe estavam a pedir um voto contra a extrema-direita, mas estavam a pedir-lhe um voto de adesão ao Sr. Macron.
E nesse também, na sequência disso que estás a dizer, que eu também acho que aqui vale a pena chamar a atenção, Varoufakis veio dar o seu testemunho, e eu achei isso particularmente importante, porque Varoufakis esteve a negociar enquanto Ministro das Finanças com Macron, que era Ministro da Economia, portanto tinham pastas em que muitas vezes tinham de se reunir, e a dizer que Macron era um aliado, foi o principal aliado da Grécia.
Exatamente.
E isto é uma questão importante, ele fazia a distinção entre, ok, Macron é uma pessoa liberal, com quem eu não concordo, que defende mercados mais liberalizados e por aí fora, mas vale a pena lembrar que a França é o país com os mercados, se calhar, de trabalho menos liberais na Europa. Ele não está a defender nada do outro mundo.
Onde
os
sindicatos têm tanta força.
Está a aproximar, digamos que, a França do resto da Europa. Mas é uma posição que é aceitável. Quer dizer, nós temos de aceitar que numa democracia liberal haja pessoas que defendem maior intervencionismo e pessoas que defendem menor intervencionismo. Quer dizer, faz parte de sermos adversários políticos.
Mas é por isso que eu...
Agora, o que me parece incrível é que se confunda, é que se ponha no mesmo patamar o que é um adversário democrático, que é Macron, para alguém de esquerda, do que devia ser um inimigo democrático.
Exatamente.
Ou um inimigo da democracia.
Alguém
que
tem que ser banido do sistema, na minha opinião.
Banido, eu sou contra afastado.
Mas Manuel Carvalho da Silva, como é que olha para este distanciamento de Jean-Luc Mélenchon?
Três notas muito rápidas. Primeira, por exemplo, na entrevista da última quarta-feira, a senhora Le Pen, quando abordou, por exemplo, conceitos como autoridade, como disciplina, referindo-se à escola, até de uma forma preocupante, mas também a outras áreas da sociedade, ou quando abordou a questão dos refugiados, ela mostrou os dentes. E, portanto, não haja dúvidas perante quem estamos. E julgo que a generalidade dos franceses terão essa... daqueles que não estão totalmente desmotivados e que ainda têm espaço mental, mas também condições objetivas de vida para raciocinarem com princípio, meio e fim, viram bem e terão no seu pronunciamento, ou seja, no seu voto, uma escolha que, sem dúvida, tem que ser sem hesitações de afastar.
Mas as passos não viu uma senhora Le Pen mais suave, não tão longe dessa...
Por isso é que eu disse, quando abordou alguns conceitos, ela mostrou os dentinhos. Se for ver, até nos sorrisos da senhora, nas suas expressões, ver o que é que isso significa.
Agora, ela sorriu bastante, de facto.
A segunda questão é, o engordar da senhora Le Pen é feito em parte significativa, não é no todo, mas em parte significativa, por um conjunto de políticas que o senhor, em relação às quais o senhor Macron não se distancia, antes pelo contrário. Ou seja, e para concluir, Nós não estamos na Europa perante a expressão de dois extremismos, uma ameaça de dois extremismos. Estamos perante o enfraquecimento da democracia por razões que são cada vez mais claras e que têm a ver com coisas concretas da vida das pessoas, perante o crescimento de forças e programas ultraconservadores e uma fragilidade da esquerda. E já agora, todas as sondagens que se conhecem mostram, sem dúvida, que o eleitorado do Sr. Mélenchon, e eu não sou aqui advogado de defesa do Mélenchon, mas do eleitorado dele, o perigo de passagem de votos para a Sra. Le Pen situa-se entre os 9% e os 13%. E o perigo de passagem de votos, por exemplo, do Sr. Fillon para a Le Pen situa-se entre 33% a 37%.
Sim, mas Fillon apoiou, mas Fillon fez o seu papel.
Certo, certo. E
ele
acho
não pode mandar
bem,
as pessoas. Agora, Mélenchon não fez.
Ou seja, não, há aqui dois problemas que é preciso analisar. Eu não estou a dizer, eu não sei qual seria, não estou em França, não tenho essa responsabilidade. Agora, compreendo que há um esforço à esquerda do Mélenchon para procurar, dando por adquirido que o seu eleitorado não hesitará, na esmagadora maioria, não hesitará em recusar Le Pen, dando isso por adquirido, há uma preocupação que se percebe que é com o quadro político a seguir. Até
mas Manuel Carvalho Silva, houve quem defendesse...
Daqui a dois meses há eleições,
temos eleições legislativas. Mas houve quem defendesse que ao não assumir uma posição objetiva, clara e enérgica de repúdio, o Sr. Mélenchon se suicidou politicamente no seu próprio espaço.
Claro, não há quem diga,
Luís Aguiar Conraria,
vai haver uma tentativa de o fixar nessa postura. É evidente, e pode ter corrido um risco. Não sei
e
se correu, admito que tenha corrido.
E ele tem uma forma muito simples de não se deixar aprisionar nisso. É dizer que não fica mal a ninguém, enganei-me, devia ter apoiado Macron. Exatamente. Basta ele dizer isso para eu nunca mais comentar este assunto no rádio. Não é que interesse muito aos franceses os meus comentários, mas imagino que haja pessoas como eu em França. Se ele o disser, tudo bem. Agora, se ele não o disser, ficará para sempre como uma pessoa claro. que não sempre contribuiu para travar Le Pen e promoveu
que isto são mais leituras exteriores à França do que leituras interiores.
E promoveu um referendo interno dentro com os seus simpatizantes em que a maioria não escolheu votar Macron. Portanto, a maioria, o conselho, ele disse que ia seguir os conselhos que os seus militantes indicassem. Portanto, o conselho oficial é indiferente.
Não é esse toda a julgação.
A extrema-esquerda sempre teve fascínio pelos extremos.
Mas espera aí,
mas
eu aí também agora também queria deixar isso claro, mas não quero que os nossos ouvintes misturem tudo. Dos primeiros partidos a tomar logo posição a favor de Macron foi o Partido Comunista Francês.
Exatamente. Sim, sim, com certeza.
Portanto, também, agora aqui na extrema-esquerda não se pode misturar.
Não, eu não estou a fazer.
Aliás, tal como aqui, tapem os olhos
e voltem no Soares. Tomem sais de frutos e está a andar. Agora, é verdade, mas a questão também que o Luís levantou há pouco, parece-me muito pertinente, a questão do Varoufakis, vai um pouco na linha daquilo que eu estava a falar anteriormente com a questão da relação com a Alemanha. Eu estou convencido que Macron, ganhando hoje, será um interlocutor muito, muito importante para a Europa do Sul, para o Sul da Europa.
Para o sul da Europa e
não, mas para os países do sul da Europa,
indo Macron, meus senhores, que disse não há muito tempo.
É muito importante para nós esta eleição.
Meus senhores, Macron que disse não há muito tempo
que
o euro é um marco débil, é um marco alemão débil, e que se o status quo se mantiver nestes termos, dentro de 10 anos, o euro está completamente desmantelado.
Mas é aí que eu estou em crer que, sendo ele um defensor do euro, que eu acredito que seja, que vá fazer tudo para fortalecer a moeda única e para a potenciar.
E quanto à linha de raciocínio que argumenta que a falta de confiança existente entre a Alemanha e a França, a que se junta um euro disfuncional, é a principal crise que se vive na Europa. E que o travão à reforma vem justamente dessa falta de solidariedade, sobretudo entre a França e a Alemanha. Há pouco foram feitas estas referências a Macron, no sentido de ter percebido aquilo que aconteceu na Grécia. Há aqui a possibilidade dessa ponte ser estabelecida?
Eu acho que sim.
Já agora, para
o que eu estou a dizer é exatamente isso. É que a Alemanha já percebeu, não pode verbalizá-lo nem torná-lo público, já percebeu que vai ter que flexibilizar a relação com os países do sul da Europa. E, portanto, desse ponto de vista, eu estou em crer, e essa é a minha, eu estou a dar aqui a minha opinião, e, portanto, esta é a esperança que eu tenho, porque advogo que isso seria benéfico para todos, e seria bom para todos, que estas políticas de austeridade cega, estas políticas de dificuldade que estão a ser incutidas aos países do sul da Europa, não levam a nada, a não ser ao surgimento de populismos, de movimentos demagógicos, de movimentos que se aproveitam disso, e a Alemanha já percebeu isso. Isso para mim é claro neste momento. Eu não tenho dúvidas. Tudo aquilo que eu leio vem nesse sentido. E claro, a senhora Merkel ainda não pode, publicamente, porque vai entrar em período eleitoral e, portanto, tem que primeiro ganhar, mas venha quem vier.
Se vier o SPD também vai ser igual. Disse, por exemplo, a semana passada ao Financial Times, a propósito da dívida e das soluções para os países do Sul. Luís.
Eu estava aqui a ouvir o Nuno e também já e gravar a Silva, e ouvir-me a mim próprio e pensar, nós não estamos a dar as nossas opiniões, nós estamos a formular desejos.
Quase. Esse foi o meu comentário inicial. Sim,
exatamente.
Sim, mas... É opinião também. Às vezes.
Mas ainda não estamos no realismo mágico da literatura latino-americana. A seguir vamos falar da Venezuela.
Ainda não é isso.
Deixa-me só dizer uma coisa. Eu não segui o debate. O meu francês não é suficientemente bom para seguir um debate político em francês. Ainda não há legendas em direto. Mas, de qualquer forma... aquilo que as sondagens apontam, e eu estou a dizer isto porque, deixa eu voltar atrás da conversa, porque estavas há bocado a pôr isto nos mesmos termos do Brexit e do Donald Trump. E, aliás, como tínhamos discutido aqui antes da eleição do Donald Trump, onde insistimos contigo que, de facto, a eleição dele não estava posta de parte. Sim. E porquê que não estava posta de parte? Porque as sondagens davam vantagem a Hillary Clinton, mas digamos que já tinha... As sondagens às vezes enganam-se. E no historial de erros, já tinha havido um historial de erros suficiente para dizer é possível que haja que elas sejam erradas e Donald Trump ganha. A este nível de diferença, que são 20 pontos percentuais, que é um ter 60 e outro 40%, não há histórico das sondagens
errarem
tanto.
Sendo verdade, já agora, portanto, é uma enorme The Guardian nesta semana, Luís Aguiar Conraria,
ela ganhar.
Luís Aguiar Conraria, The Guardian esta semana, fazia um estudo comparativo e, curiosamente, dizia se a França tivesse um colégio eleitoral à americana, a senhora Le Pen ganhava as eleições.
Mas não faz sentido. Isso não faz qualquer... Esse tipo de exercícios não faz qualquer sentido.
Não faz.
Porque o comportamento dos candidatos...
Seria outro.
Seria outro, evidentemente.
Manuel Carvalho da Silva,
para... São estas, não são outras.
Para encerrar e voltar página, alguma curiosidade à volta da solução governativa que vem aí? Há pouco referiu o facto de dentro de 2 meses termos eleições legislativas em França. O Sr. Macron está sem uma estrutura partidária para levar a votos.
Claro.
Ou para submeter a votos.
Vai acelerar,
isso significa o quê?
Vai acelerar a organização.
Vai-se apoiar nos republicanos e no que resta do Partido Socialista?
Eu acho que ainda é cedo para fazermos cenários sobre isso. Podemos ter desejos, como em certa medida estávamos a colocar quanto à parte primeira da reflexão que fizemos sobre o tema.
Havendo aqui muito wishful thinking, não é?
Mas depende de como é que vão reagir nestas semanas os velhos partidos. Às vezes há surpresas de capacidade de reação. E como vão organizar-se estas plataformas que estavam em formação, quer a do Sr. Macron, quer a do Mélenchon. E não é seguro, até porque a votação e as dinâmicas do próprio dia de hoje, de eleições... induzirão na sociedade elementos novos para serem incorporados nas estratégias que as forças políticas têm que definir. E, portanto, talvez mais
até
daqui
lá,
uma
veremos,
semana ou duas seja mais seguro falar sobre isso.
E justamente, atingimos já o Equador desta emissão e vamos para a Venezuela, para um país onde vivem 600 mil portugueses ou lusodescendentes. E onde há presos políticos, um parlamento desautorizado por um Supremo Tribunal com juízes nomeados pelo Presidente, o que falta para considerar a Venezuela de Maduro, nesta altura, um cenário político muito complexo, a aproximar-se de uma ditadura de facto? Nuno Botelho.
A meu ver, não se falta nada. E isto não é um desejo, é uma opinião. Volta ao mesmo. Não, eu acho que a Venezuela entrou num caminho de não retorno. Eu acho que estamos todos os dias à espera que apareça um general qualquer que faça um golpe de Estado e tome o poder na Venezuela. Já ninguém tem dúvidas que é isso que vai acontecer. A Venezuela entrou por um caminho estreito, assentou toda a sua economia no petróleo. O preço do petróleo baixou drasticamente, deixou de haver
qual é,
receitas,
qual é a saída
aumentou
possível?
As despesas.
Há quem defenda com algum grau de cinismo que o regime de Maduro, nesta altura, só pretende aguentar até uma nova crise internacional que faça disparar o preço do barril de petróleo e que dê uma nova bolsa de sobrevivência.
Lá. Mas eu acho que não vai chegar lá. Acho que é praticamente impossível. O povo, neste momento, passa fome. Há uma violência instalada e saques diários. Não há uma lei, não há ordem, não há nada neste momento. Há presos políticos, como referiu. O Parlamento praticamente não funciona. Maduro fala e faz discursos como se não houvesse nada, se não estivesse nada a acontecer, de forma quase esquizofrénica, como se nada acontecesse. Portanto, eu acho que a todo momento iremos ter notícias de que, de facto, as coisas explodiram.
Manuel
assim.
Carvalho da Silva, o que falhou para a Venezuela chegar a esta situação, economia desfeita, sobretudo depois da queda
um dos aspectos centrais
dos preços do petróleo.
Que o Nuno Botelho referiu, são os preços do petróleo, uma economia, um programa de reformas em alguns aspectos que eram do antecessor do Maduro, com conteúdo profundo do ponto de vista social e até nos espaços da democracia. Mas uma reforma dessas, ou reformas dessas, numa democracia liberal, com o petróleo e as importações baratas como instrumento fundamental e com a estrutura de poder económico que a Venezuela tinha, é mais uma confirmação de que isso não é viável, como tem confirmado em vários outros países. Essa é a primeira observação. A segunda é que nós temos pouca informação sobre o que se passa efetivamente do ponto de vista económico, do ponto de vista político, em toda a plenitude na Venezuela. Aqui chega-nos uma parte da informação. O terceiro aspecto é que, sem dúvida, a sociedade venezuelana está numa divisão social profunda e com enormes tensões. Mas importa observar...
Há quem defenda que há um terço da população ao lado do regime,
importa,
chavista,
sim, mas era isso,
sobretudo dispersos era pelos estados e pelas...
Era isso que eu ia dizer. Ou melhor, era isso que eu ia analisar. Portanto, há uma divisão social e tensões profundas. A ideia dos três terços não me parece ali adequada. Há duas partes, essencialmente. E o que é que temos? Temos classes populares que protestam porque têm fome, como foi dito, porque têm carências múltiplas, mas isso não significa que estejam com as posições da oposição e, em particular, da direita mais concreta da Venezuela. Não se trata disso. Trata-se de um descontentamento. E qual devia ser o caminho? O caminho devia ser aquele que o Papa Francisco há muito disse que deve ser prosseguido, que é a negociação. E diga-se desde já que, em relação à negociação, a partir dessa constatação de uma sociedade dividida e profundamente dividida, a negociação em condições de igualdade, o próprio Papa denunciou isto, certos setores da direita não aceitaram essa via. E isto pode ser muito,
mas há também
muito
aqui
perigoso.
Uma meia culpa desta esquerda chavista.
Sim, sem dúvida, mas eu acho que já disse isso quando
mas dentro,
aprofundo.
Mesmo
já
dentro do chavismo, já nem todos estão de acordo, não é?
Sim,
já agora uma questão.
Se o Maduro for pela via autoritária, que não é a mesma coisa que ditadura, nós não temos na Venezuela uma ditadura, temos percursos autoritários com limitações
temos uma Assembleia, temos um Parlamento completamente desautorizado.
Sim, mas temos,
por um
exemplo,
Supremo Tribunal
social,
não temos liberdade de imprensa como
a
Portugal,
comunicação
temos...
social. A comunicação,
está
os grandes meios de comunicação social venezuelanos pertencem à oposição, não pertencem ao regime.
Acha que faz sentido nós estarmos aqui a chamar neofascista a Le Pen e estarmos com paninhos quentes com uma...
Eu não estou com paninhos quentes, estou a fazer uma... Há separações muito significativas. Porquê que, por exemplo...
Mas porquê? Não estou a perceber.
Eu acho espantoso, não é? É preciso mesmo imparcialidade. quando se analisa a situação do Brasil, onde neste momento há um terremoto do ponto de vista social, com coisas escabrosas, por exemplo, legislação em relação aos trabalhadores agrícolas, etc., alguém aqui em Portugal, nós ouvimos chamar ditador ao Sr. Temer, depois dele ter ido para o poder como foi, tem que haver imparcialidade. Eu repito, Maduro está por uma via autoritária que não pode ser aceita em democracia, ponto final. Não há, a democracia não tem espaço para essa via autoritária, acho que chega a dizer isto, mas ditaduras são processos mais complexos.
Luís Aguiar Correia.
Enquanto a identidade com as classes populares, não comparem Le Pen com Maduro. Não,
Luís Aguiar Correia.
Comparação possível.
Até onde pode ir o governo?
Eu comparo. As classes populares são a base de apoio da Le Pen.
Exatamente.
E o discurso...
Não,
quer dizer...
As classes populares estão a protestar em parte contra o Maduro por se sentirem com fome. Não estão contra o Maduro do ponto de vista ideológico.
Vamos ouvir então Luís Aguiar Correia, Manuel Carvalho da Silva e Nuno Talho. Vamos ouvir Luís.
Desculpa, Luís.
Pois, eu confesso que não sei muito bem o que dizer. Eu acho que o caminho que a Venezuela está a tomar começou a ser trilhado há vários anos com o Chávez.
Sim.
Não foi agora. Começou a trilhá-lo há muitos anos. Houve muita gente que alertou para isso, ao mesmo tempo que houve muita gente que defendia Chávez, incluindo Mário Soares, a principal referência democrática portuguesa. Mas não só, o governo socialista da altura, José Sócrates...
Está a dizer com isso, Luís Aguiar Correia, que a Venezuela de Chávez, que tinha muitos aliados e muitos amigos em Portugal...
Eu estou a dizer que houve
porque
gente...
Porque tinha dinheiro na altura, porque tinha dinheiro.
Sim, Paulo Portas também, Paulo Portas também.
Estou a dizer que nada do que está a acontecer é propriamente novidade, no sentido de não ter sido previsto. Houve muita gente que escreveu e pensou e previu isto. E quem defendia o Chávez...
Ainda não falamos da ingerência estrangeira.
E quem defendeu o Chávez... Mas é isso, ingerência estrangeira. Quer dizer, vamos lá ver, o Obama apoiou agora o Macron. Isso é ingerência estrangeira, quer dizer.
Nós não podemos agora.
Agora se aparece o.
A Venezuela queixa-se em particular da Colômbia, de Juan Manuel Santos. Queixa-se em particular da Colômbia, vizinho, absolutamente decisivo no relacionamento. Mas também é facto que muitos aliados estratégicos.
Se fosse vizinho da Venezuela, também estaria preocupado.
E muitos aliados da Venezuela, como as Bahamas, como Granada, pequenos países da região que tinham acordos de alinhamento estratégico por troca com financiamento de petróleo e o fornecimento de petróleo, estão agora a abandonar o regime de Maduro. Estão a isolar o regime de Maduro.
Indo por esta via autoritária, é evidente...
Meus caros, e para ultrapassar esta questão da Venezuela, e até onde pode o governo português ir, Luís Aguiar Correia, quando temos 600 mil portugueses na Venezuela, há aqui alguma necessidade de pragmatismo, de realismo? Nós tivemos já o caso do relacionamento com Angola no consulado de Paulo Portas, tivemos também o caso da Venezuela com José Sócrates. O que é que o governo português pode fazer em relação à crise na Venezuela nesta altura, tendo este pano de fundo, evidentemente?
Eu de realpolitik percebo pouco. Quer dizer, eu compreendo perfeitamente que o Ministro dos Negócios Estrangeiros não possa falar como eu falo, que tenha de ser muito mais comedido, que tenha de garantir que os portugueses não se tornarão um alvo dentro da Venezuela. E, claro, temos de estar preparados. Não acredito que de repente venham 600 mil portugueses e descendentes portugueses da Venezuela, mas podemos perfeitamente ter umas
Manuel
dezenas
Carvalho
de milhares
da Silva,
a querer voltar.
Há aqui um potencial de risco. O que é que o governo português, tão breve quanto possível, pode ou tem de fazer em relação a estes 600 mil portugueses na Venezuela?
Tem que estar atento, tem que intervir com todos os instrumentos que puderem intervir para favorecer as condições e procurar ajudar a que eles consigam reorganizar as suas vidas, ir sustentando esta vida na sociedade venezuelana profundamente dividida e profundamente em tensão. Acionar mecanismos pontuais que possam contribuir para essa ajuda, mas estou de acordo com o que diz o Luís Aguiar Correia. Nós não dispomos da informação e dos mecanismos, nem daquilo que são os elementos possíveis de serem considerados numa ação política que, neste caso, é um governo mesmo que tem que conduzir e deve
empresário...
dentro dos espaços que lhe...
O empresário Nuno Botelho tem também esta opinião?
Eu tenho essa opinião, acho que o governo português, a pior coisa que poderia acontecer ao governo português era, de repente, ter que receber aqui 500 ou 600 mil portugueses, digamos assim, entre aspas, retornados da situação da Venezuela. E, portanto, tudo fará o governo português.
O governo tem
eles
próprios.
Sim, eu estou a falar o governo enquanto instrumento do Estado, para, em termos diplomáticos, para poder gerir essa situação. E, portanto, o interesse do governo não é, por muito que goste das pessoas todas, recebê-los aqui, porque, de facto, criaria um problema ao país. E, portanto, desse ponto de vista, estou em crer que o Ministro dos Negócios Estrangeiros tudo fará para ir gerindo a situação com a maior, por um lado, apoio aos portugueses residentes, por outro lado, não tendo grande ingerência na questão. Porque eu acho, embora eu acho que não vá acontecer, virem para cá os 600 ou 700, o que for, mas corremos o risco de ter uma debandada da Venezuela, porque, de facto, as situações são, atualmente, absolutamente dramáticas, se tivermos em conta.
Complexas, evidentemente.
A fábrica da General Motors foi invadida e foi confiscada, isto cabe na cabeça de alguém. Como é que é possível um país funcionar neste registro que importa tudo e mais alguma coisa, a não ser petróleo?
Olhando para a agenda doméstica desta semana, tivemos um caso que abriu repetidamente telejornais, o anunciado encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos em Almeida, no distrito da Guarda, o que levanta de novo a questão do serviço público e uma reflexão do que se espera de um banco público. Luís Aguiar Conraria, entre o que se deve esperar de um banco público, está a manter uma agência aberta em cada sede de concelho ou uma agência em cada concelho? Pergunto.
Ui, não sei. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades com que a Caixa se tem de enfrentar nos próximos anos, que é a definição de para que é que serve. Porque nós apercebemos muito nessa discussão quando tínhamos António Domingos potencialmente como presidente da Caixa, onde parecia que toda a gente lhe tinha dado todas as garantias possíveis e imaginárias de que a Caixa funcionava como se fosse um banco privado. E, portanto, as únicas coisas com que ele tinha de se preocupar seria com a rentabilidade da Caixa.
Mas isso leva-nos à questão seguinte.
Ora, para isso não é preciso banco público.
Entende-se a necessidade e uma estratégia rentável, mas como bem diz, então qual é o interesse do Estado em ser dono de um banco?
Então, o que é que nós podemos... Para que é que poderá servir a Caixa? Que não seja só rentabilidade. E nesse aspecto eu acho que Paulo Macedo pode ter sido uma boa escolha. É uma pessoa que penso que tem uma noção do que é necessário rentabilizar, ao mesmo tempo tem uma noção de serviço público, acho que se viu isso enquanto Ministro da Saúde, onde conseguiu cortar bastantes despesas, sem, contudo, pôr em causa o essencial do serviço público, ou do Sistema Nacional de Saúde. Um banco público serve como braço armado do governo para disciplinar os outros bancos. Portugal, infelizmente, é um país que tem níveis de literacia muito baixos, onde muito facilmente bancos com atitudes predatórias podem explorar ou podem tomar vantagem da ignorância de certas camadas de população, e a Caixa deve lá estar para oferecer produtos bancários decentes.
Essa é a formulação teórica, mas quando sabemos que a Caixa não foi em anos recentes sequer o banco que mais apoiou as pequenas e médias empresas portuguesas,
é grave,
esse discurso
não é? Cai. Cai. Esse discurso cai, evidentemente. Esse evidentemente vai. E cai. E esse é o... E voltamos à questão da Caixa com banco público. É que não pode ser um banco totalmente privado, ou não pode ter a mentalidade de banco privado, mas também não pode ser um banco que está lá apenas para pôr os bois de quem estiver circunstancialmente no governo. É preciso encontrar aqui um meio termo de serviço público e de rentabilidade. Agora, isso, o caso de Almeida em concreto, não conheço. Por acaso é mentira, eu conheço, que a minha mãe é de lá de perto, é do Soito. Mas haverá outros casos que eu não conheço. Não sei dizer
para
se
justifica
ou não.
Para que os nossos ouvintes também situem Nuno Botelho e Manuel Carvalho da Silva, Vilar Formoso, no concelho de Almeida, tem mais do dobro de habitantes que a sede do concelho, para além do não negligenciável facto de ser a fronteira portuguesa com mais movimento.
Eu relativamente a este assunto, entendo que... A Caixa Geral de Depósitos, eu tenho falado sobre isso a propósito de outras empresas, já falei sobre a TAP, já falei sobre a RTP, já falei sobre outras. Eu acho que a Caixa, repare, o grande argumento dado pela administração da Caixa, e devo começar por dizer que tenho a maior consideração pelo Dr. Paulo Macedo, que acho que é um gestor que tem dado muito ao país, e estou particularmente à vontade para o dizer, Acho que é um homem com noção de serviço público, é um homem de bem, é um homem certo no lugar certo, portanto, nem sequer ponho isso em causa. Mas devo dizer que o problema da Caixa Geral de Depósitos e da rentabilidade, ou da falta de rentabilidade, que tem a agência de Almeida, porque foi dado esse argumento, portanto, dava prejuízo à agência de Almeida e, portanto, tínhamos que fechar a agência de Almeida e outras, de certo, pelo caminho seguirão. Ora, mas o problema da Caixa Geral de Depósitos foi o prejuízo que a agência de Almeida deu. Mas nós estaremos a falar todos da mesma coisa. O problema da Caixa Geral de Depósitos foi que durante anos e anos e anos os tais boys que o Luís estava aqui a falar tomaram de assalto a Caixa Geral de Depósitos, é preciso dizer isto com clareza, tomaram de assalto a Caixa Geral de Depósitos e desataram a dar créditos de forma absolutamente criminosa, eu assumo o que estou a dizer, de forma absolutamente criminosa aos amigalhaços, aos amigos de Lisboa, do Porto e de onde forem. E durante anos e anos a Caixa Geral de Depósitos foi um servidor para maus negócios, negócios em que perdeu dinheiro e agora tem no seu passivo, no seu balanço, absolutamente, situações absolutamente lamentáveis, e não vou elencá-las porque todos nós as conhecemos, coisas absolutamente lamentáveis nos seus balanços, e agora a culpa é de quem? É da Almeida, que tem uma agência que dá prejuízo, é do Porto, porque não devia ter tantas agências no Porto, é de Valença do Minho, que também, ai Jesus, porque podia ser muito mais rentável, e é assim que se vai cortando e se vai tirando ao interior, se vai tirando ao longo do país, competências, centros de competências e apoios que as populações necessitam. Ora, o problema da agência de Almeida não é o problema da Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos não tem um problema com a agência de Almeida. A Caixa Geral de Depósitos tem um problema durante anos, foi tomada de assalto, volto a dizer. E depois, a função da Caixa Geral de Depósitos qual é? No meu entender, e também seguindo um pouco o que o Luís está a dizer, a Caixa Geral de Depósitos não existe, como banco público, não existe para andar a disputar spreads de crédito de habitação com os bancos privados. Porque para isso nós temos a oferta do crédito de habitação nos outros bancos, nos bancos privados. A Caixa Geral de Depósitos deve ser, de facto, um braço armado, deve ser um braço de apoio às empresas, às PMEs. É absolutamente lamentável que durante anos e nos últimos anos a Caixa Geral de Depósitos não tenha sido o banco líder no apoio às empresas portuguesas que tanto precisavam para exportar. Isso sim é algo que me revolta, é isso que de facto me faz muitas vezes insurgir-me contra este estado de coisas e ninguém andar nas televisões a discutir é a real questão.
Manuel Carvalho da Silva.
Eu, estando quase em pleno de acordo com o que o Nuno Botelho acaba de explicar, acrescentava outros aspectos que me parecem fazer parte daquilo que eu classifico como os sinais ou as mensagens de maio. A resistência do povo de Almeida é um sinal interessante, porque se nós estivermos atentos àquilo que dizem, há ali uma confiança associada à condição de banco público da Caixa Geral de Depósitos. Nós não veríamos o mesmo tipo de pronunciamentos de uma agência de banco privado qualquer. E isso reforça aspectos que já estavam a ser ditos. E traz de forma clara, neste tempo que estamos a viver, mais um sinal de que as pessoas precisam de serviços públicos e precisam de instituições.
Exatamente.
Que não,
exatamente.
Não, às vezes não sendo em pleno serviço público, mas são prestadores
de serviços. Claro, são eles de proximidade, deles, de apoio.
Manuel Carvalho da Silva, e o argumento de que Almeida não
pode... deixam terminar.
E o argumento de que não pode ser uma exceção? Coloco-lhe a questão.
Esse argumento, eu acho que já foi colocado, bem colocado,
outro contraponto.
Não há concorrências onde não... Não pode haver concorrências em instituições cuja função não é exatamente a mesma. Portanto, tem que haver nuances de comportamento. Isso já foi dito. Há agora, entretanto, uma outra coisa que
mas,
surge
mas
nestes
visto
sinais...
a partir da Caixa, quando vão fechar 60 ou 70 agências, o facto de haver um recuo em Almeida poder precipitar
claro,
o mesmo tipo de protestos
sim,
noutros sítios.
Nós sabemos que haverá uma redução de balcões. Mas provavelmente muitos dos que vão desaparecer serão ocupados por outras instituições. E eu acho até...
Os CTT já disseram que iam...
Deixem-me lá concluir. Devemos olhar para aquilo que é neste momento a publicidade do Banco CTT, que aproveita exatamente a imagem do CTT como uma espécie de serviço público, instituição pública, que tinha confiança, para também se montar aqui em algumas coisas. O que vai acontecer não sabemos. Agora, este é um sinal interessante que está na sociedade, que surge num momento em que Há outros sinais, os sinais das lutas dos trabalhadores e da forma como se colocaram alguns temas, desde a distribuição da riqueza, ao combate à precariedade, à afirmação da negociação coletiva. O que disse o primeiro-ministro no artigo que escreveu traz sinais para a sociedade e os desastres absolutos que, interpretados por Passos Coelho e por Cristas naquilo a que eu continuo a chamar mensagens de maio. Passos Coelho acha que se pode estar aqui perante um saco ao Banco de Portugal. Ora, nós sabemos que o Banco de Portugal tem ganho com a dívida. O Banco de Portugal tem um acionista, que é o Estado, ou seja, são os portugueses que, com os seus impostos que dão sustentação financeira ao Estado para poder ser acionista. E Passos Coelho, perante uma assembleia de um banco privado que resolve distribuir aos acionistas, e os acionistas tomam decisões sobre o banco, ele acha isso muito natural. Mas quando o acionista é o Estado, ou seja, o povo português, aí já não pode mexer. Isto é de uma contradição monumental.
Não, desculpe. Independentemente de concordar com a questão dos dividendos ou não, que eu acho que é uma questão bastante irrelevante.
Não, os dividendos, se o Banco Portugal dá bastante dividendos, eles devem ser postos ao serviço do país, não podem ser o dinheiro.
Sim, mas não te põe em causa a sustentabilidade.
Carvalho da Silva, mas uma coisa é dizer que é independente e ou que deve que nos outros bancos são os acionistas que mandam e neste não é. Isso é o princípio, isso é o princípio da independência dos bancos centrais. É diferente. Agora sou eu que lhe digo assim. Um banco central e um banco comercial são coisas diferentes, portanto as regras não são as mesmas. E a capacidade dos acionistas intervirem não são iguais.
Não são. E o governador tem uma autonomia que não tem um presidente do Conselho de Administração, um chairman de um banco.
Como é evidente, mas
era o que mais faltava.
O Banco
Ele é um supervisor.
O Banco de Portugal tendo dividendos,
é uma agência
o Banco
comercial.
De Portugal tendo como acionista o Estado, o Banco de Portugal pertencendo a um
Mas
país
tem
que tem uma
próprio.
Dívida enorme, devemos discutir caminhos que permitam utilizar a rentabilidade e os meios existentes para servir os objetivos estratégicos do país, ou devemos deixar lá para qualquer dia o dinheiro dos portugueses não estar ao serviço da diminuição da dívida e do cumprimento de obrigações, mas estar ao serviço, sei lá, da dívida.
Manuel Carvalho da Silva.
Os alemães não precisam de nós.
Levou também a questão para o 1º de maio. Levou a questão numa altura em que se refletiu sobre organização de trabalho, criação de emprego, houve essa referência ao primeiro-ministro.
Deixem-me dizer isto.
Assunção Cristas, agora para que os nossos ouvintes se situem, tem a ver com a frase no distrito de Aveiro de que o governo institucionalizava a cunha, foi esta a expressão, institucionalizava a cunha ao permitir que sindicatos possam sugerir ou indicar precários que devem ser avaliados para a futura integração na função pública, o que motivou de resto reações musculadas da UGT e da CGTP.
Assunção Cristas acha que quando há acordos de concertação social, de cedência ou de aniquilação ou amputação de direitos dos trabalhadores, sim senhor, isso é diálogo social. Quando há diálogo social para haver negociação entre as partes de forma a salvaguardar interesses dos trabalhadores, cuidado que isso é cunha.
Mas trabalhadores que não sejam sugeridos ou propostos por sindicatos não podem ser prejudicados neste contexto? Daí a referência da Assunção
Cristas. Sugeridos ou propostos à discussão de estratégias, como sempre houve, só quem não conhece minimamente o que são processos de negociação desta ordem é que pode colocar isto no plano da individualização que potencialmente admitia a cunha. Isso é um absurdo, não existe esse cenário.
Luís Aguiar Correria, sobre esta questão, e estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo.
Acho que os sindicatos são compostos por pessoas que se comportam como pessoas como as outras. Não vale a pena pensar que são muito diferentes.
Não são.
Os sindicatos são um clube que tem um conjunto de associados e naturalmente protegem os seus
são
associados.
Movimentos sociais.
Não há como fugir a isto. E é evidente que...
Um sindicalizado não pode dizer isso.
Posso.
Dizer que pertence a um clube, não é?
Não, o clube aqui eu não estou...
Não é no mau sentido.
Isto não é para ser tomado literalmente, isto é como uma analogia.
Não. Tem nome. Sindicatos são movimentos sociais com características específicas.
Agora,
os clubes também são associações muito concretas.
Portanto, eu acho inevitável... É inevitável que quando os sindicatos estão à mesa a negociar, podem pensar e devem pensar nos trabalhadores todos, mas também estão a pensar nos sindicalizados. Isso não há volta a dar.
Eu acho
Nuno
que
Botelho, nota final.
A expressão não é feliz, no meu entender, acho que não é feliz, mas a ideia
não, é evidente que é infeliz.
É infeliz. Eu acho que, desse ponto de vista, devo dizer que ultimamente, do ponto de vista político, andamos a assistir diria eu quase a uma brejeirice política. Os agentes políticos têm usado terminologias que, no meu entender, não são de todo adequadas, nem os dignificam. Mas, e portanto, desse ponto de vista, não me revejo minimamente na expressão. Agora, o que a Solução Cristas diz é que, de facto, os sindicatos estão a tentar acautelar
como sempre fizeram,
mas e protegerem os seus sindicalizados, como diz o Luís.
Não, portanto, é os seus sindicalizados.
Porque se eu não estivesse sindicalizado, fico de fora mais depressa do que se não estiver. Olha, isso eu tenho a certeza. Mas não tenho, isso não vem mal ao mundo.
Eu, com alguma experiência,
o facto de não ser sindicalizado.
Com alguma experiência, digo-vos assim:
são as regras do jogo.
No dia em que um sindicato fizesse a divisão de interesses entre os sindicalizados e os não sindicalizados, desaparecia rapidamente. Nunca pode fazê-lo.
Não, mas faz. Não faz de forma oficial.
Não, pode fazer
oficial,
no sentido
faz de forma
de potenciar, de potenciar associados. Isso é outra coisa.
Pois, então uma é última, isso, defende de forma mais aguerrida.
Uma última questão. Com observações como a do secretário-geral da CGTP, de uma prática governamental que começa a não corresponder ao discurso que é feito, e, no certo sentido, a abrir a porta a alguma agitação, muito rapidamente regressamos a algum grau de agitação social semelhante a 2015-2016?
Não, de maneira nenhuma. Isto, a paz é social. Está tudo impecável e agora estão, obviamente, a agitar algumas bandeiras para mostrarem que estão vivos, a fazer prova de vida. Mas eu acho que, do ponto de vista geral, as coisas estão calmas, estão sossegadas, porque quer PCP, quer Bloco de Esquerda, estão muito satisfeitos.
Resposta de Manuel Carvalho da Silva para encerrarmos logo a seguir com Luís Aguiar Conraria.
É só dizer ao Nuno que não é bandeiras, como ele sabe. Aliás, alguns dos problemas que levam os sindicatos a movimentar-se têm a ver com matérias que expôs nas suas intervenções aqui. Portanto, há questões da distribuição da riqueza, dos salários, das precariedades, etc., que precisam de ser tratados na sociedade.
Precisam.
E o tempo urge, e todos precisam, nós sabemos, com este ou qualquer outro governo, se a meio de uma legislatura não se começam a resolver os problemas, há uma tendência para os empurrar com a barriga. E
nós
os sindicatos e outros atores na sociedade
não
são só
esse o comportamento dos
sindicatos. Nota telegráfica para Luís Aguiar Conraria.
Entre os governos. Não foi.
Não, eu aqui estou um bocado de acordo com os meus dois colegas, apesar de eles estarem em desacordo entre eles.
Não estávamos assim.
Não está.
Exatamente. Portanto, acho que, de facto, os partidos de esquerda...
São excelente
estão
exemplo de concertação social.
Exatamente.
Portanto, acho que os partidos de esquerda estão contentes com o que tem sido feito. Portanto, daí não se avizinha de forma alguma grande contestação social. Agora que evidentemente os sindicatos têm as suas reivindicações e querem ver que essa lista de reivindicações, querem garantir que essa lista de reivindicações seja cumprida, naturalmente querem, estamos a meio da legislatura. Não é?
Luís Aguiar Conraria, Luís, Nuno Botelho e Manuel Carvalho da Silva.
As forças à esquerda fazem um balanço positivo, mas têm descontentamento. A questão é esta, não é estão contentes, fazem um balanço positivo, mas transportam algum descontentamento.
Com essa matização de Manuel Carvalho da Silva,
é uma
chegamos
questão,
mesmo
Deus.
Ao fim de mais um Conversas Cruzadas. Regressamos na próxima semana. Muito obrigado por nos teres seguido.
Conversas Cruzadas.